existe mais a divisão do que é trabalho e do que é vida pessoal. As empresas precisam olhar para o ser humano em sua totalidade. Isso envolve se atentar para o seu desempenho, mas também para suas emoções. Pesquisas revelam que o ingrediente secreto das equipes de alta performance não é a pressão por resultados, mas a segurança psicológica. Nesse quarto episódio da segunda temporada de WTWcast, você vai entender por que as empresas que cuidam dos seus colaboradores estão saindo na frente. Confere aí! Olá, comunidade Welcome Tomorrow! Estamos aqui começando mais um WTWcast, dessa vez uma segunda temporada para discutir sobre saúde mental e o futuro das emoções. Já falamos sobre a importância de desligar, de tirar a capa de super-herói, de ter uma rotina mais saudável de sono e de se reinventar. Agora chegou a hora de focar o nosso olhar nas empresas e por que elas precisam se atentar para a saúde mental dos seus colaboradores. Para conversar comigo, já estão aqui duas convidadas muito especiais e eu vou convidar elas agora para a gente já começar esse bate-papo. Seja bem-vinda, Suzy Claverie, gerente sênior de Employer Branding and Experience no United Health Group Brasil. Olá, Suzy!
Oi, gente, tudo bem? Karina, obrigada pelo convite. Muito bom estar com vocês aqui hoje, podendo bater um papo sobre esse tema que é tão interessante, né? E tão importante hoje em dia.
Super importante, vai ser um prazer conversar com vocês sobre o assunto. E a minha outra convidada, também muito especial, é a Bebela Vasconcelos, Head of Love da Be Your Coffee. Oi, Bebela, tudo bem?
Olá, tudo bom? E vocês? Olá, Suzy. Prazer enorme, Karina, de estar aqui com vocês nesse evento tão interessante, como sempre, com temas tão relevantes. Prazer enorme estar aqui hoje com vocês.
Prazer é meu, gente. E para começar o nosso bate-papo, eu vou trazer já o tema do nosso podcast. Suzy, toda empresa vai precisar de um diretor de saúde mental?
Ai, agora é moda, né, a gente colocar diretores de saúde mental. Mas de verdade, olhando todo o conceito e tudo que a gente tem vivido, eu acho que o cargo é o menos importante nesse cenário todo, né? Acho que quando a gente fala de saúde mental, é muito mais importante a gente mudar a mentalidade, tanto das empresas quanto das pessoas, para trabalhar esse tema. Não é necessariamente uma pessoa que vai conseguir mudar esse cenário de saúde mental, mas a gente tendo consciência do que é saúde mental e de que todos nós estamos suscetíveis, né, aos altos e baixos dentro desse processo. E quanto mais gente tiver para apoio, melhor. Se é um cargo, não necessariamente, mas eu acho que a gente precisa ter essa consciência a respeito do que é saúde mental, a gente ter essa questão de vulnerabilidade, né? Hoje ainda é um tabu a gente falar sobre saúde mental. As pessoas têm vergonha de falar que elas estão num processo de burnout, que elas estão em depressão, que elas estão precisando de ajuda, porque isso ainda é mal visto. Então, eu acho que à medida que a gente for avançando, principalmente nas empresas, né, dando abertura e criando segurança, a gente vai começar a passar, pensar menos em cargos, né, e pensar em mais como a gente consegue ajudar, criar mecanismos e como é que a gente consegue fazer o auxílio desses colaboradores na prática, né? Eu acho que esse é o mais importante, fazer essa mudança de mentalidade para que a gente entenda que saúde mental é algo normal e que cada vez mais a gente vai ter que trabalhar todos esses pontos, cada vez mais a gente vai ter que falar sobre esse assunto, né, tirar esses tabus para que a gente possa seguir com mais performance, mais felizes, né, e trabalhando aí de maneira eficiente nas nossas empresas.
Acho que a Suzy foi muito, muito pertinente já colocando isso no início, né, Bebela? Mais do que a gente fazer uma reformulação de cargo ou inclusão de cargo, é realmente mudar a mentalidade para que a saúde mental seja colocada como prioridade, como uma pauta prioritária dentro das empresas, né?
Sim, concordo plenamente com a Suzy. Perfeita colocação dela, inclusive no que diz respeito à vulnerabilidade das pessoas. E a preocupação das grandes empresas hoje em dia é de cuidar de pessoas, né? A verdade é essa. E é que elas estejam bem. Então, qualquer empresa que queira reter, né, e ter a melhor produtividade, tem necessidade, sim, desse cargo. Se é um diretor ou não, aí eu acredito que seja um braço, né? Vamos dizer assim. Na nossa, existe a Head of Love, que é exatamente o meu cargo dentro da Be Your Coffee, que é exatamente isso que eu faço. Então, se eu puder falar um pouquinho agora, se vocês quiserem que eu fale um pouquinho, é exatamente isso que a Suzy colocou, né? E aí vem diz respeito à cultura da firma, né? Do que a gente acredita, do que a gente traz por trás do Beer Coffee, e o que o suporte da Head of Love para a firma em relação a isso. Então, as firmas que estão hoje em dia, sim, dando esse suporte, está à frente. Não é o futuro, gente, é a atualidade. Precisa disso, sim.
É o presente, né? Bebela, você consegue explicar então um pouco pra gente como é hoje a sua atuação dentro da Beer Coffee, dentro dessa questão da saúde mental? Como é esse cuidado dos colaboradores hoje dentro da Beer Coffee?
Sim, claro, com o maior prazer. Bom, deixa eu explicar um pouquinho. Não sei para quem não conhece o Beer Coffee, é uma plataforma que conecta, oferece espaço de trabalho sob demanda dos coworkings, né? Internamente nós chamamos de office pass. Então, é um passe de escritório, só para vocês entenderem, né? Que temos mais de 1.000 espaços da rede para oferecer e temos vários clientes. Bom, isso, o Beer Coffee é uma empresa, desde o princípio, totalmente remota. Nós temos os colaboradores espalhados pelo mundo inteiro. E quando eles me convidaram, fizeram esse convite para fazer parte da equipe como Head of Love, a minha formação, gente, eu sou advogada. Eu sempre mexi na área de família. Então, eu tenho uma formação mais familiar nesse sentido. Então, quando o convite veio a calhar exatamente por isso. É para cuidar dos colaboradores. É isso que eu faço no Beer Coffee. Nós temos um cafezinho que eu chamo de Coffee of Love, que é a minha agenda fica inteiramente aberta para que os colaboradores se sentem na liberdade de marcar um café e bater um papo comigo. Off trabalho. É um papo inteiramente informal que a gente conversa a respeito de saúde. Agora então, no aspecto de pandemia que nós tivemos, eu pude acompanhar mais de perto os nossos colaboradores. Infelizmente perdemos alguns parentes, né? Algumas pessoas dentro da equipe não, mas fora sim. Então eu dou um suporte sim, deixo eles na liberdade de marcar a hora que quiser, o tempinho que quiser comigo para a gente um bate-papo informal. E esse bate-papo pode ser sim de 15 minutos, 20 minutos, meia hora. De 15 em 15 dias, uma vez por mês, eu deixo o colaborador livre para isso. E isso eu ganho, eu retenho o colaborador na firma, mais feliz, mais satisfeito, porque ele pôde ser sim ali comigo, numa horinha pequena, pôde expor, né, a vontade dele, o gosto dele, a sensibilidade. Isso é muito importante.
E Suzy, vocês não têm especificamente esse cargo, né, de diretor de saúde mental ou algum cargo parecido com o da Bebela, mas há essa preocupação dentro da cultura do grupo, né? Eu queria entender, você é muito ligada à experiência do colaborador, do profissional, como que é isso também, no seu dia a dia e no dia a dia da empresa?
Sem dúvida, Karina. Acho que esse é um ponto super importante, né? Hoje eu trabalho no United Health Group, que é uma empresa hoje com cerca de 40 mil colaboradores, então é gente pra caramba pra gente cuidar. São três negócios diferentes, então a gente tem a Amil, que é provedora de benefícios de saúde, a gente tem o América Serviços Médicos, que é uma rede de 35 hospitais hoje, principalmente nas regiões aí sul, sudeste, e a gente também tem a Optum, que é o nosso braço de tecnologia e a serviço da saúde. Então são muitos negócios diferentes, muitas das nossas pessoas estão na linha de frente, cerca de 70% aí do nosso público hoje, né, dos nossos colaboradores está hoje na linha de frente. Então a gente sabe que para eles também ainda é mais complexo esse cenário em termos de saúde mental, né? Obviamente aí muito afetado por conta da pandemia. A gente não tem uma diretoria de saúde mental, mas a gente tem muitos pontos de saúde mental, né? A saúde mental é extremamente importante para a gente. Por isso que eu falei, não necessariamente precisa ficar isso apegado a um cargo, né? Acho que é excelente, né, o cargo da Bebel estando com esse ponto. Acho que é importante a gente ter alguns pontos focais, a gente levar isso a sério dentro da companhia, né? Mais do que criar, talvez, níveis hierárquicos para isso, ou áreas específicas, mas eu acho que dentro do United Health Group, até pela dimensão que a gente tem, né, e a correlação aí direta em relação à saúde, a gente tem essa preocupação com a saúde mental, né? Então, a gente fez algumas coisas que foram muito importantes e muito bacanas aí durante a pandemia. Dentro da área que eu tô hoje, a partir deste ano, né, do começo deste ano, eu também passei a incluir people experience, né, incluir a experiência do colaborador dentro dessa área. E nessa experiência do colaborador, a gente também tem muitas frentes que trabalham a questão de saúde mental, né, tanto do nosso público assistencial quanto do nosso público corporativo. Uma dessas frentes, né, que eu tive a oportunidade de abrir o ano passado, a gente chama de United Cares, e que é um programa que tem muito a ver um pouco o que a Bebela falou, né, de essa coisa de abrir o espaço para uma conversa informal, né? Então, como é que a gente atuou? A gente sabia que a gente, embora a gente tivesse muitos programas já voltados para a saúde mental, a gente tem o PAC, que já é algo que a gente já traz há muitos anos, né, o Programa de Atendimento ao Colaborador, que já é onde a gente traz também todo o suporte de psicólogos, efetivamente, a gente traz suporte social, suporte financeiro, suporte psicológico para todas essas pessoas em várias frentes de atendimento diferente para esses 40 mil colaboradores e os seus dependentes, né? Mas devido à pandemia, a gente teve que ampliar um pouco esse cenário, né? E a gente começou também a buscar, a gente começou o United Cares, esse programa, que era um programa de cuidado dos colaboradores da empresa, mas através dos próprios colaboradores, né? Então, hoje, o que a Bebel faz unicamente ali com a pessoa dela, o que a Bebela faz, é justamente o que a gente faz com vários outros colaboradores, né? Então a gente juntou aí uma legião de voluntários, né, para ajudar a ter esse ouvido aberto, né?
Importante isso, né? Porque o ambiente de segurança, né? Eles têm voz, as pessoas podem ser vulneráveis, sim. A comunicação tem que ser de forma clara, né, Suzy? E isso gera confiança, né? Aí elas se sentem confortáveis de serem elas mesmas, e aí, né? Aí cria-se um ambiente de melhor de colaboração e empatia, né? Então, isso é de extrema importância. Nesse ambiente, os resultados se potencializam, né? A verdade é essa.
Exato, tanto que a gente teve um NPS muito positivo desse programa, né? A gente teve quase 100% aí de aceitação desse programa. Passava justamente por colaboradores. Naquela época a gente começou atendendo o cenário de Covid, então eram pessoas que estavam ali positivadas em relação ao Covid e que a gente dava um suporte para elas em casa. Então eram aqueles casos mais leves onde a gente oferecia para eles esse ombro amigo através do próprio colaborador, que podia ser um colega dele ali ou não. Mas a gente oferecia benefícios de desconto em medicamentos, de facilidades para alimentação. A gente tentava ajudar aquele colaborador para que ele se recuperasse o mais rápido possível, para que ele tivesse o suporte, geralmente naqueles 14 dias que ele tinha de afastamento ali. Mas a gente descobriu que a gente podia fazer mais com esse programa, né? Então a gente automatizou esse processo também. Ele era feito através de uma ligação telefônica, agora ele é feito através de uma plataforma e a gente ampliou os escopos. A gente ampliou para o atendimento também através de violência doméstica e também o atendimento para a saúde mental. Então foi algo que deu super certo e que a gente justamente tem esse canal aberto, né, dos colaboradores trabalhando com os colaboradores.
A Suzy falou do NPS, eu vou aproveitar e explicar. Dentro do BioCoff existe o NHS, que é o Nomads Happiness Score. Então, o nosso está com 95%, para você ter uma ideia. E justamente por causa desse trabalho, nós abrimos, assim, nós temos uma plataforma que nós usamos, que é Culture Rocks, que eu não sei se vocês conhecem, que ali dá uma medição dos pulses, né? Pulses, sentimentos, os feedbacks. E por ali a gente faz o NHS, as perguntas, justamente para isso, para sentir o nível da satisfação dos nossos colaboradores. E é um espetáculo, o resultado é exatamente isso que a Suzy colocou aqui. Dá para você ter um medidor ali, né, Suzy?
E eu acho legal, tudo isso que a gente conversou até agora mostra um olhar das empresas para o ser humano como um todo, né? A gente vinha, assim, de uma cultura em que existia o ser humano profissional e o ser vida pessoal. E não é, né? As empresas precisam olhar para os profissionais que estão ali dentro e para os colaboradores como uns seres humanos completos. Por isso, falar não só do seu desempenho, né, no dia a dia da empresa, mas falar de como você está se sentindo, falar da saúde mental é extremamente importante. Suzy, quando as empresas passam a olhar para a saúde mental, quais são os pontos mais importantes, os pontos de atenção nesse cuidado?
Eu acho que o primeiro cuidado que a gente tem que ter é justamente como é que a gente passa um ambiente de segurança para que essas pessoas possam falar a respeito das dificuldades que elas estão vivendo em termos de saúde mental, né? Acho que tem dois pontos que são importantes. Um é esse, né? Como é que você passa a segurança, como é que você diz que esse tema, ele tudo bem de ser dito dentro da empresa, que não tem nada errado com você. Então, a gente tem feito aí muitas sessões de sensibilização com as pessoas, trazendo palestrantes de fora, trazendo gente de dentro para discutir, trazendo os nossos psicólogos, tentar fazer com que esse tema fique um pouco mais familiar, que as pessoas vejam que aquela, o que ela está vivendo naquele momento não é exclusividade dela, né? Muitas outras pessoas estão passando por esse cenário. Então, o cenário de segurança, ele é muito importante. E aí acho que entra um papel fundamental, que é o papel da liderança também, né? Como é que essa liderança tem que também ter um olhar mais forte e dedicado para esses colaboradores que estão abaixo dela, né? Se antes ali, quando a gente estava no escritório, era fácil olhar para as carinhas e falar, ih, aquela pessoa não está tão bem, ou aquela pessoa talvez, né, precise conversar. Hoje, com essa, né, com a transformação do trabalho aí, muitas vezes para os ambientes remotos, às vezes você não tem essa possibilidade, às vezes as pessoas nem sempre ligam a câmera, às vezes elas não querem ligar a câmera porque elas não estão legais naquele dia, e tudo bem, né? Como é que a gente normatiza isso de alguma forma? E também como é que a gente, como liderança, né, a gente prepara também as lideranças para que atuem nesse cenário, né? E às vezes as atuações são simples, né? Em simples coisas você consegue perceber se aquele colaborador precisa de uma ajuda, em simples algumas perguntas que você pode fazer para ele, né? É o que a gente chama, até dentro desse programa do United Cares, e a gente está expandindo isso para a liderança também, algumas perguntas que são chaves para você fazer de vez em quando e identificar se aquela pessoa de repente está precisando de ajuda. Não necessariamente o líder vai ser a pessoa que vai dar ajuda para aquela pessoa, mas ele pode indicar os canais onde aquela pessoa vai receber ajuda internamente, né? O importante e o papel da liderança nesse cenário é perceber os colaboradores além da tela. Então, eu acho que esse é um desafio para a gente nesse cenário mais moderno.
E a empresa sendo mais humana é, obviamente, aquela que coloca as pessoas acima do resultado, né? Então, entende a dor do outro e importa com ela. E colocar mesmo eles em primeiro lugar. Esse é o meu papel dentro do Bjorkoff. Para mim, a pessoa mais importante são os colaboradores. Então, eu quero ver eles bem, sim. Eu converso, dou esse espaço, sinto como está e tento reverberar isso pela firma toda, né? E tem sido um resultado espetacular.
Esse cuidado com pessoas, né, é muito importante porque as empresas são as pessoas que trabalham nelas, né? Então a gente olhar para esses profissionais é muito importante. Suzy, como que você enxerga essa virada das empresas? Eu sei que muitas empresas já estão com essa cultura, como é o caso dos dois exemplos que a gente está aqui, mas algumas empresas ainda não fizeram essa virada de chave, né? Como que você entende esse cenário da empresa que a gente chama de, como a Bebela falou, das empresas mais humanas, que olham, que têm esse olhar mais atento e diferenciado em relação ao seu colaborador?
Principalmente eu que tenho essa questão de employee experience, né, da experiência do colaborador, muito ligada, né, a todo esse cenário. E a gente também coloca lá o colaborador na frente de tudo, né, no centro de tudo para fazer todos esses trabalhos. Eu acho que nem todas as empresas realmente estão nesse mesmo degrau, né? Tem gente mais acima, tem gente mais abaixo, mas o que eu vejo é uma grande movimentação no mercado para pensar nesse tema. Mas como ele ainda é um tabu, às vezes, muitas vezes eu percebo que é difícil para a própria empresa também começar. Muitas vezes ela não sabe por onde começar, né? Mas é fato que quando a gente começa a trazer esse trabalho para dentro de casa, os resultados aparecem aí a médio e longo prazo, né? A gente já começa a ver aí resultados de pessoas que recuperaram a performance, de pessoas que conseguiram trabalhar melhor. A gente tem falado dentro do United Health Group muito acerca de felicidade também, né? Felicidade corporativa, que está muito conectada. Não dá para a gente falar de felicidade se a gente não tiver pessoas saudáveis mentalmente. Então, muitos dos novos conceitos vão sendo ligados, né? Quando a gente fala de marca empregadora, que é um dos focos que eu trabalho também, não tem como você falar de marca empregadora se você não falar de experiência, porque a experiência impacta na imagem que as pessoas têm de uma marca empregadora. A falta de apoio ou o apoio suficiente para a questão de saúde mental impacta também nessa relação de marca empregadora. Então, o que eu vejo é algumas empresas ainda tentando entender, né, como fazer ou como abrir esse caminho. Então, eu acho que quanto mais a gente falar sobre o assunto, quanto mais a gente trocar boas práticas, quanto mais a gente começar a mostrar no mercado programas que estão dando certo, coisas que a gente tem feito, e às vezes não precisa ser uma reviravolta, né? Eu acho que esse também é um cuidado que a gente tem que ter, né? Muito se fala, ah, será que a gente vai precisar de um orçamento gigantesco para trabalhar a saúde mental? Como é que a gente trabalha isso? Eu sou bem a favor de ideias criativas, eu acho que isso funciona muito na prática, né? Esse programa que eu comentei aqui para vocês, que a gente implementou, o custo dele praticamente foi zero, né? A gente utilizou pessoas para fazerem treinamentos para essas pessoas que atendiam outras, né? Através desse programa, que era o que a gente chama de guardiões aqui. Esses guardiões foram todos treinados para executar aquele trabalho, para ter essa escutativa, para ser empático, para praticar um dos nossos valores, que é a compaixão. que é justamente isso, né? Entender o outro, fazer com que o outro ali estar no lugar do outro. E a gente trouxe muito tudo isso dentro de casa, né? Então, sem custo aí externo para a gente poder trabalhar esses processos. Então, eu acho que muitas empresas também deixam de trabalhar pensando em dois pontos, né? Um é, ah, eu vou gastar muito agora, de repente, para investir em saúde mental. Não é uma verdade. Tem muitas ações alternativas que você pode fazer de forma mais simples e que não tem um custo tanto. A Bebela mesmo falou que ela atende, né, todas essas pessoas aí de maneira informal. Quanto custa isso no dia a dia? Só o tempo dela, né? Mas o restante.
Ô, Suzy, eu percebo que mais do que nunca, o que mais as pessoas precisam é um ouvido mesmo. É um tempinho, é aquele tempo de parar ali, escutar e ver que está tudo bem. Tem dias que ele está bem, tem dias que não está, mas vamos escutar, vamos trocar ideia. Eu não sou profissional da área, eu indico, nós temos um plano maravilhoso com psicólogas, e eu indico a psicóloga, o profissional, eu só estou ali para um ouvido, uma conversa. Olha, eu tenho colaboradores, Suzy, para você ter uma ideia. É, nós trocamos ideias sobre livros. Ele lê, eu leio e nós vamos só trocar ideias sobre livros. Vamos conversar sobre assuntos aleatórios, sobre a Bíblia, sobre seja o que for que dê vontade para ele. Ou um desabafo: é uma mãe que adoeceu, é o marido que está separando, é a filha que ficou doente, uma febre alta, um desespero, um acompanhamento. Parece que é uma bobagem, gente, não é. Esse suporte é muito importante. E eu acho que quanto mais clareza, e a cultura, falando em cultura, como você falou no princípio, vem justamente daí, né? Porque a cultura é aquilo que fazemos no nosso dia a dia, na nossa rotina, né? Então, o que mantém ela mais forte é a partir do momento que a comunicação é clara. Pronto. As empresas que fazem isso, e as pessoas que precisam mais do que nunca, é essa comunicação. Então, elas precisam estar bem e tudo tem que ser intencional. Eu acredito dessa forma. Eu acho que flui dessa maneira. E tudo que você faz com muito amor, com muita vontade, acontece. Não tem outro resultado. A verdade é essa. Nós estamos mexendo com seres humanos. Eles precisam de amor, de carinho, de atenção.
Verdade. Esse é um processo simples, né, que independe de dinheiro aí, né? Então acho que esse é uma dos mitos que a gente tem quando a gente fala de saúde mental, que a gente precisa de grandes investimentos nessas áreas, né? Acho que a gente precisa muito mais de conhecimento sobre o tema e criatividade para usar aí coisas criativas para fazer esses programas, né? No próprio United Cares que a gente tem aqui, a gente tinha várias opções de possibilidades que esses guardiões poderiam dar de ajuda para esses colaboradores, né? Eles podiam dar desde ajudar essas pessoas a terem descontos ali em medicamentos de farmácia, a ter alguma aula, né? Por exemplo, tinha aula para crianças, né? Às vezes aquela família também estava ali, né, com as crianças no meio da pandemia, então tinha aula para criança, tinha meditação. Tinha as questões de ajuda para alimentação, né? Como é que você de repente está ali em casa, isolado, e aí você precisa pedir coisas, né, pelo um delivery, alguma coisa. A gente também tinha um processo que fazia essa ajuda financeira. Então, os guardiões, quando iam atender uma pessoa, eles tinham todo esse leque de oportunidades que eles podiam ajudar aquela pessoa naquele momento. Mas quando a gente perguntava para as pessoas ao final do programa, ou quando elas, né, estavam ali desapegadas do guardião, né, finalizado o processo delas ali dentro do programa, o que mais tinha sido importante para elas? Todas elas responderam que era esse ombro amigo, que era essa escuta ativa do guardião. Então, por mais que a gente pensasse em muitas outras coisas para oferecer em relação à saúde mental como suporte, o que contou e o que fez a diferença para esse programa dar certo e ter um NPS aí, um Net Promoter Score bastante alto, foi justamente essa questão, né? Tinha alguém ali para me ouvir, essa pessoa estava preparada para me ouvir sem julgamento, né? E aí a gente mostra que todo mundo pode ouvir nesse cenário, porque nem quase nenhuma ou quase nenhuma dessas pessoas eram formadas nas áreas de saúde, né? Eram psicólogos ou psiquiatras, eram pessoas de todas as áreas possíveis da empresa que tinham a boa vontade, que queriam ajudar os outros e achavam que podiam ajudar nesse momento, e deu super certo. Então, essa coisa de quando a gente fala de orçamento, será que precisa de orçamento mesmo? Ou vale mais a sua boa vontade? Vale mais você fazer coisas, programas estruturados que vão funcionar mais na prática?
Concordo demais, Suzy. E foi um grande desafio para mim na época, o convite do Bior Coffee. Eu acho que eles partiram na frente, sabe? Na verdade, nesse sentido. Porque, inclusive, na pandemia, vieram várias startups me procurar justamente para isso, para dar mentoria em relação a isso. Qual é o seu trabalho, o que você faz aqui dentro? E eu já fazia isso antes da pandemia, mas na pandemia eles ficaram mais desesperados e me procuravam. A gente trocava muitas, assim, ideias, maneiras, como que trazer o colaborador, porque isso foi um impacto emocional para todos nós. Eu, Bebela, Suzy, Karina, todos nós aqui. Imagina um grupo, uma equipe gigantesca, né? O que fazer para eles? E mesmo sem habilidade do trabalho remoto, né, de estar aqui. Então, foi muito rico as experiências. Eu trouxe muita coisa boa para dentro do Beer Coffee, como foi trocas, e até hoje. São várias trocas, gente, todos os dias. Assim, o maior aprendizado é para mim, Bebela, a verdade é essa. A Head of Love aqui, eu ganho muito mais, aprendo muito mais com eles do que eles propriamente comigo, de verdade. É uma troca linda e muito interessante.
E a transformação que é você estar aberto a ouvir, né? A transformação da escutativa, né, Bebela? Isso é muito legal.
Exato, da escutativa. E tá tudo bem. E dá essa segurança para eles, né? Eu sou uma mãe, uma grande mãe ali dentro do Beer Coffee. Além de ser mãe dos dois fundadores, né, Suzy? Eu não sei se a Suzy sabe. São três fundadores. E quando veio o convite, veio justamente por isso, porque eu sou mãe de quatro filhos. E meus filhos variam de 21 a 33 anos. E como a minha formação é direito, falou: não, você já é gestora humana de casa, de filhos, então vem, traz isso para dentro do Beer Coffee. E é o que eu tenho feito com a minha experiência, com a minha, e aprendendo todo dia essa troca, eu trago exatamente isso, uma escutiva para eles. E gosto muito, tenho eles como os filhos, mas sempre ali na direção, tentando acertar na direção certa, né?
Suzy, eu vejo que são duas vias, né? Há as medidas o projeto da empresa, né, perante o colaborador, e há também essa, como a Bebela falou muito bem, a escuta do colaborador, né? E você, dentro de uma área de experiência do colaborador, tem que se escutar muito o que eles estão pensando, o que eles estão falando. Dentro desse último ano aí, desse processo de pandemia que está sendo muito delicado e complexo para todo mundo, o que você tem escutado dos colaboradores em relação a esses projetos que já rodam dentro da empresa? Como que eles estão lidando com esse momento e o quanto esse suporte dado pela empresa está ajudando eles em todo esse processo?
Olha, Karina, com certeza tem ajudado muito. A gente já tinha muita coisa antes da pandemia, mas a gente criou muita coisa depois da pandemia, né? Acho que foi um ano para a gente, eu digo que principalmente em termos de comunicação interna, né? Porque parte dessa experiência é muito pautada na questão de comunicação, né? Como é que a gente fala e como é que a gente ouve. A gente fez mudanças muito radicais aí, muito importantes para chegar nesse cenário onde a gente tem hoje, né? Essa cadeira, por exemplo, que eu exerço hoje, né, com esse braço de Employee Experience, ela não existia até pouco tempo atrás, né? A gente começou a olhar para isso e falou: puxa, a gente precisa realmente ter um foco mais determinado para isso, né? É engraçado quando a gente fala de employee experience, isso hoje, né, no ano de 2021, a gente tem isso na meta das lideranças, assim como tem algumas metas de inclusão e diversidade, está na meta dos líderes que a gente trabalhe a questão de employee experience, e não tem como falar de experiência do colaborador sem a gente falar dessas questões de saúde mental, sem a gente falar de comunicação, né? Então a gente tinha ainda, né, uma empresa aí até 2019, bastante pautada, bastante focada nas situações que eram presenciais, né? Esse cenário mudou todo para a gente, como é que a gente aprendeu a se comunicar com as pessoas à distância. Isso também nos criou novas possibilidades, né? O desafio foi grande, mas ao mesmo tempo surgiram um monte de outras novas possibilidades. A gente, por exemplo, tinha uma pesquisa que era anual, que era uma pesquisa de engajamento. A gente fez uma mudança, né? Obviamente, no nosso cenário são 40 mil colaboradores. Para ouvir todas essas pessoas, a gente demora um certo tempo. Muitos desses colaboradores não têm sequer e-mail, porque eles são as pessoas que estão atuando ali, salvando vidas diretamente nos hospitais, então a gente tem um grande desafio em termos de canais de comunicação, mas a gente fez algumas coisas interessantes o ano passado, né? A gente começou a trazer um aplicativo onde permitisse também que a gente trouxesse informações e notícias, a gente chama ele de Spark, para esse público, principalmente o assistencial, que não está ali conectado com e-mail e não tem acesso ao computador o dia todo. A gente trouxe muitas ações de reconhecimento, né, nesse período conteúdo foi extremamente importante e foi extremamente engajador para o nosso público, né? Essas pessoas estão ali realmente esgotadas, salvando vidas ali na ponta, né? E mesmo o público do corporativo também tem sofrido bastante. A gente sabe, né, que a gente também teve uma liderança onde a gente precisa ensinar essa liderança a liderar remotamente. Muitos deles não estavam preparados para isso, e isso a gente sabe que gera uma sobrecarga ali também nos colaboradores, né? Seja de horário de trabalho, seja de termos de performance, como é que a gente cobra aquela pessoa que talvez não esteja ali, não vai estar ali, né, o tempo todo sobre o seu olhar no escritório, como é que a gente muda esse cenário de percepção. A gente avançou muito nessa questão de escuta ativa, então a gente criou não só fóruns onde a gente pudesse escutar essas pessoas, mas a gente também remodelou toda a nossa pesquisa. Então hoje a gente chama ela de Employee Experience, né, Survey. A gente faz essa pesquisa hoje 2 vezes por ano. Os temas são muito mais atuais e são muito mais assertivos para vivenciar aquele modelo de trabalho daquele momento. A gente também faz um plano de ação que seja mais rápido, né, isso promove com que os colaboradores consigam enxergar resultados, né, mais diretamente acerca daquilo que eles responderam. Eles se sentem hoje, né, muito mais ouvidos do que eles tinham no passado, e só o formato da gente criar essa área, né, ela está sendo implementada agora. A gente está chamando essa área macro de People Experience, e dentro disso a gente tem alguns temas que são super importantes e que estão totalmente focados nos colaboradores e que fogem daquelas caixinhas tradicionais de RH, né? A gente não é DP, a gente não é talent, a gente não é serviços, né? A gente é uma área que pensa 100% nos colaboradores. Então, o escopo dessa área é trabalhar cultura, inclusão e diversidade, employee experience, employer branding e felicidade. Então é nesse nível que a gente quer chegar, a trabalhar a felicidade corporativa. A gente está nesse caminho, a gente tem aberto, né, a mente das pessoas que trabalham hoje com a gente para falar desses temas, para falar de felicidade, para falar de employee experience, para falar de como é que a gente se comunica melhor. A gente tem trazido muitas iniciativas aí de discussões, de diálogos. A gente tem trazido muitos dos nossos profissionais, principalmente os profissionais clínicos, seja para falar de Covid, seja para falar de saúde mental, seja para dar dicas de como é que aquilo pode ser melhor para você, como é que você pode trabalhar no dia a dia. E a gente tem aberto muito esse diálogo que não existia tanto antes, né? A gente abre para todas essas lives, as pessoas fazem muitas perguntas, e aí a gente consegue tornar esse cenário bem mais positivo, né? Então eu acho que a gente ainda tem um grande e longo caminho pela frente, mas a gente deu passos muito importantes aí, que vieram aí. Por esse lado, a pandemia teve um aspecto positivo, né? Eu acho que ela acelerou muitas das coisas e os pensamentos que aí provavelmente iam ficar reprimidos acerca de alguns temas, inclusive esse de saúde mental, se a gente não tivesse a pandemia acontecendo nesse momento. Então, acho que ela, por um lado, trouxe esse impulso que a gente precisava para a gente conseguir trabalhar coisas que são sérias, né? E só o fato da gente ter uma área também, assim como tem a Bebela, de conseguir pensar exclusivamente no colaborador, é uma grande mudança de mentalidade e, por que não, um grande investimento da empresa também, né? E aí, quando a gente investe na empresa, quando a gente investe nos colaboradores, a gente sabe que esse retorno é certo, né? Que no final do dia a gente vai ter pessoas trabalhando melhor, a gente vai ter pessoas convivendo melhor com as suas famílias, equilibrando melhor vida pessoal, vida profissional, e isso automaticamente vai se refletir naquilo que a gente oferece para os nossos clientes. E a gente cuida de saúde das pessoas também, os nossos clientes também são atendidos por nós no aspecto de saúde, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com tudo isso. Então, quanto mais a gente provê para os colaboradores, mais eles vão dar esse reflexo no atendimento ao cliente, que geralmente o cliente atendido pela gente, ele vai através, ninguém procura a operadora de saúde, né, desnecessariamente, ninguém vai no hospital porque quer, né, vai no hospital geralmente porque precisa, né, então porque realmente precisa dessa saúde. Por isso a gente precisa dos profissionais 100% ali atuando de forma plena com essas pessoas, para conseguir suportá-las no momento que elas mais precisarem.
Se a pessoa tá bem, né, Suzy, ela também vai ser uma profissional melhor, né?
Exatamente, né, acho que tudo isso reflete no atendimento, né, tudo que ela faz no dia a dia. As pessoas são mais felizes quando elas estão bem, elas estão plenas, né? E eu acho que quando a gente trabalha essa questão de saúde mental das pessoas, não é só para a gente fazer um benefício para o nosso funcionário, não é só para a gente fazer um benefício para o nosso negócio também, né? Porque a gente entende que esse funcionário, através desse funcionário, eu também consigo gerar lucro, mas acho que a gente faz um benefício para o ambiente como um todo, né? A gente faz um benefício social quando a gente trabalha as pessoas em relação à saúde mental, porque quando a gente fala de saúde mental, isso extrapola o ambiente de trabalho, né? Então, a Bebela falou aí, ah, quando a gente pode levar, né, os filhos na escola, hoje eu vejo, falei, gente, eu me lembro no começo da pandemia, falando de mim aí mesmo, né? Me lembro, eu tenho dois filhos, um de 6 anos e um de 4, então vocês imaginam, né, a loucura. A Bebel já tá com os filhos criados aí, mas os meus dão um trabalho bem grande aí, né? Principalmente nesse momento de pandemia, sem escola e tal. É, e o quanto foi importante ter esse apoio, né? E o quanto a minha a segurança psicológica, né, essa questão de saúde mental precisava estar plena, porque eu via que qualquer coisa influenciava na minha vida, influenciava na minha família, influenciava em vários outros projetos que eu tocava fora da empresa, né? Influenciava na minha motivação, no meu humor, em tudo isso, né? Quando eu tive essa consciência e falei, caramba, né? Isso também a gente precisa, quando a gente está trabalhando saúde mental das pessoas, a gente está tratando ela muito mais do que no ambiente de trabalho. A gente está tratando ela, a família, os amigos, o ambiente que ela está inserida. Então, isso se expande também para a sociedade. Acaba sendo um serviço social muito forte quando as empresas investem em saúde mental, né? E quando a gente fala que hoje as empresas não devem, né? Não tem que pensar só no lucro, elas têm que pensar também como elas ajudam a sociedade como um todo. Trabalhar a saúde mental é algo muito importante para esse caminho também.
Fica aí o recado, né? Empresas, cuidem das pessoas. Acho que esse é o recado principal aqui do nosso bate-papo. Obrigada, Bebela. Obrigada, Suzy. Foi um bate-papo incrível. Espero que a gente tenha inspirado aí muitas empresas e muitas pessoas a gente fazer essa grande mudança de mindset.
Muito obrigada, Karina. Foi um prazer enorme. Obrigada, Suzy.
Obrigada, Karina, Bebela. Acho que foi ótimo papo. Daria para a gente conversar muito mais sobre esse tema, né? Então, que a gente possa aí plantar uma sementinha em quem estiver ouvindo a gente, para que realmente abra os olhos, abra a mente, consciência para esse tema, porque quando a gente trata sobre ele, a gente acaba ajudando todo mundo, né?
E eu vou te falar a verdade, é uma palavrinha, Suzy, tão pequenininha e tão forte, que chama-se amor. É muito importante. Essa palavrinha tem uma. A confiança que o colaborador tem que ter com você, obviamente, e o amor. O amor nunca é demais.
É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Bebela, de novo. Obrigada, Suzy. Obrigada você que está nos escutando. Esse é o nosso quarto episódio. Você acabou de escutar o nosso quarto episódio. A gente tem mais um episódio vindo por aí. Então, fica conectado com a gente. Essa é a segunda temporada do WTWCast. A gente está falando sobre saúde mental e o futuro das emoções. Tem mais episódio, tem mais temporada vindo por aí. Fica ligado. Até mais.